Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StatCast, começamos agora a 27ª edição do nosso podcast, que poderia perfeitamente começar com o luto supremo do futebol mundial pela ausência da Itália na próxima Copa do Mundo. Mas como a gente é um pouco mais requintado e rebuscado, resolvemos começar com essa trilha sonora fantástica do Poderoso Chefão e estamos aqui com Marcelo Marques, que está chorando desde ontem porque Buffon não vai à Copa.
Tô muito triste, nem dormi à noite, hein?
Exatamente, Zelinho. Estamos também com Glauber Maia.
Fala, galera. Eu sou da opinião que a FIFA tinha que enfiar o Buffon em alguma seleção dessas insossas que vão disputar a Copa do Mundo.
Goleiras deve estar precisando, viu? Deve ter pelo menos umas 5 aí precisando.
Sim, inclusive o Brasil. Tá sobrando a terceira vaga de goleiro ali.
É, e também estamos aqui com o seu Rodolfo Dias. Apresente-se, dessa vez você se apresente bem, por favor.
Qual é, turma? E falando disso... Ih, falhou. Esqueci o que eu ia falar.
É porque não era importante.
Não, é sobre a Itália também, só. Ah, lembrei. É, eu acredito que com essa trágica eliminação, o futebol italiano provavelmente deva passar por uma reformulação igual ou maior do que a Alemanha passou quando ela foi eliminada na Eurocopa de 2000, porque ficar depois de 60 anos fora de uma Copa do Mundo, com uma seleção 4 vezes campeã do mundo, é muito pesado pro futebol local.
Pois é.
Mas a Itália não tem a organização, a Alemanha tem, não.
Tudo bem, vamos falar disso depois, porque senão nós vamos perder a pauta aqui.
É.
O mais importante nesse momento é zoar o Rafael Portugal, que está desde ontem choramingando, porque o post dele ainda não foi colocado, é que nós estamos trabalhando bem as imagens que ele trouxe. E dois, ele está reclamando que a Itália não vai para a Copa, que a Holanda não vai para a Copa, que o Chile não vai para a Copa. E teve a cara de pau de reclamar que a Irlanda não vai para a Copa. Eu desisto.
Aí é demais, hein? Aí pegou pesado.
Eu não dou conta, mas eu vou precisar de outro correspondente internacional, que o cara só reclama do futebol. Nunca vi.
Não aguentou, não.
Né? Pois é, ué. Mas daqui a pouco é que é o Galo jogando a Copa, ou não é, Celinho?
Esse aí, ó.
Então vamos falar em Galo, Celinho, nós vamos passar pelo campeonato também, o mais importante, agradecer a todo mundo que está aí com a gente, acompanhando essas 26 edições e que ainda vai haver muita conversa fiada daqui para frente. O ponto de início nosso vai ser o campeonato brasileiro, mas vai ser tipo frecha, assim, nós vamos passar a 1000 por hora, porque as duas últimas rodadas apenas corroboraram o que Celinho está falando desde o primeiro turno, como se ninguém tivesse falado isso, que o Corinthians ia ser campeão.
Exatamente. Sempre acertando previsões futebolísticas.
Nossa, essa é difícil, hein?
Difícil demais.
Celinha acertou esse lance da Itália e agora ninguém vai aguentar esse menino mais. A mãe de nada do futebol.
Vai falar agora até.
Mãe de nada, não. Volta é mercado.
Nossa.
Liga já.
Ficou pesado.
Liga já.
Volta mãe de nada, viu? Se fosse você ficava com a mãe de nada, que era mais jogo. Muito bem, o Brasileirão tivemos a rodada 33 e a 34, o Corinthians venceu as duas partidas, os outros times ou ganha uma e perde a outra, ou empata, ou perde as duas igual o Santos fez, e como o Cruzeiro não quis arrancar na hora que eu orientei, acaba que não vai ficar o título, ficou com o Corinthians mesmo. Vou passar aqui rapidamente os resultados, porque na rodada 33 o Grêmio venceu a Ponte Preta por 1-0 no Moisés Lucarelli. O Avaí perdeu em casa para o Bahia por 2-1. Grauber tinha cantado essa pedra, hein? O Corinthians venceu o Atlético do Paraná por 1-0. O Botafogo venceu o Sport por 2-1 na Ilha do Retiro, sem projeto e daqui a pouco sem vaga na Série A também. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0. O Vasco venceu o Santos por 2-1. Eu falei com o Celinho, hein, que o Santos não ia ganhar do Vasco. Olha aí. O Palmeiras perdeu do Vitória. O Palmeiras conseguiu fazer uma coisa que só o Galo tinha feito. Perder para o Vitória no Barradão.
Morre, Palmeiras.
Pode morrer mesmo. Tá mortinho.
Junto com o Grêmio.
Junto com o Grêmio. O São Paulo empatou com a Chapecoense 2-2. Grauber quase acertou, que estava 2-0 para a Chapecoense. Teve um lance bizarro lá que saiu o gol do São Paulo que nós achamos esquisito. O Galo ganhou do Atlético Goianiense por 3-2 numa cagada daquele gol do Fred, que aquilo ali não estava no plano. E Celim foi preparado dessa vez, que nós orientamos aí direitinho sobre esse jogo.
É.
E o Fluminense empatou com o Coritiba em 2-2. Na rodada seguinte, que já foi no fim de semana, o Atlético do Paraná ganhou do Botafogo por 1-0 no Rio, o Corinthians ganhou do Avaí 1-0 em Itaquera, Vasco e São Paulo 1-1, Grêmio e Vitória também 1-1, morre Grêmio de novo, Palmeiras 2-0 no Flamengo, depois que já não tem jeito de ganhar nada, o Palmeiras resolve ganhar um jogo. O Atlético Goianiense, que está ali morto, já morreu na verdade, mas tá tipo o Walking Dead, venceu o Sport, puxou a perna do Sport pro rebaixamento, 2-0. O Galo, que ainda sonha com a Libertadores, que só a Celinha acredita, tá 2-2.
Eu sou o que menos acredita.
A Celinha, não tem ninguém aqui acreditando, tá tentando arrumar alguém para acreditar, a melhor opção que eu tinha era ser.
Prossiga.
Ficou 2-2. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 3-1. E o Coritiba 1-1 com a Ponte Preta. Ponte Preta cada vez mais condenada. É. E por fim, a Chapecoense bateu o Santos por 2-0 e provou que esse time do Santos, ele está no G4, já estava errado desde o início do campeonato.
Eu quero só dar dois pitacos muito rápidos no campeonato.
Fique à vontade.
Um é que aconteceu uma proeza muito cabulosa que o Cruzeiro matou um jogo. Tinha muito tempo que eu não sabia o que era isso. O Cruzeiro só ganhava por um gol de diferença, na bacia das almas ali, na conta do chá. Fez mais de um gol de diferença no Fluminense.
Eu suponho que a última vez foi contra o Palmeiras aqui no Mineirão, você não está enganado.
Sim, e a Chapecoense queimou a minha língua o ano inteiro. Porque eu falei, o ano inteiro falei que a Chapecoense ia acabar caindo. E, por final de contas, ela vai ficar aí, junto com o Cruzeiro, firme e forte contra os times que nunca caíram.
Já praticamente se garantiu, né?
Já.
Seguindo aquela cartilha de trocar de técnico toda hora, mas ficou.
É. Mas isso é porque no Brasil dá pra fazer isso.
Assim. É.
O Chapecoense está a 6 pontos da Libertadores nesse momento.
É, vai passar o Atlético, hein? Vocês não ficam espertos.
É possível. Depois do acontecido é um grande feito mesmo.
É,
fala isso, o Sport também que enfiou o pé na Série B, né? Já está a 3 pontos da... Do primeiro time fora da ZR.
Não, a Ponte e o Sport estão merecendo, viu? Que esse segundo turno de ambos foi uma desgraça.
Eles estão fazendo uma força desgraçada, vai aí.
Gente, o Sport foi o 6º colocado no primeiro turno, agora tá com o pé na cova. E uma coisa muito interessante que, assim como o Cruzeiro de 2015, uma coisa em um dado momento dá errado nos times do Luxemburgo. Ele chega, joga uns 7, 8 jogos bom, parece que o time vai engrenar e de repente uma hora começa a descer a ladeira que nem um Fusca sem freio. E agora ele mandou, pô, fechou embora, mas parece que o problema não era só de projeto, não.
Pois é.
E assim, do jeito que está se desenhando, eu acho que dificilmente os quatro hoje que estão na zona vão sair de lá.
Detalhe que o Atlético Goianiense e o Avaí, que estão ali soterrados, foram primeiro e segundo lugar da Série B do ano passado. E o Bahia, que ainda estava perigando até agora há pouco, mas agora já está pensando em Libertadores, foi um outro que subiu. Bahia e Vasco lutando por Libertadores, Atlético Goianiense e Avaí rebaixados. Agora, para falar em Série B, nós vamos para a Série B. E eu lembrei de um negócio muito importante. O Náutico foi quinto colocado ano passado na Série B. Ele quase subiu. Ficou faltando 3 pontos para ele subir. E esse ano ele foi rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Série B já consolidou 3 quedas, na verdade. O ABC, o Náutico e o Santa Cruz. Ambos, os 3 já eram.
O mais interessante que na rodada passada foi o jogo Guarani CRB. Porque o jogo, o resultado desse jogo rebaixou os 3 times. O empate até os 40 do segundo tempo já estava rebaixando ABC e Náutico. Aí com o gol do Guarani, o Santa Cruz foi rebaixado junto.
Terrível.
O futebol do Nordeste perdeu numa mãozada só 3 equipes e ainda corre o risco de perder mais uma. Aliás, não corre tanto porque o CRB ganhando nessa rodada aqui enquanto a gente tá gravando, já ganhou, né?
Já ganhou, acabou.
Porque senão o Nordeste podia perder 4 times de uma vez só. Se bem que tá ganhando 3, né? Que subiu 3 da Série C.
E tá ganhando o Sport também, né?
Exatamente, aí ia compensar, mas assim, compensar da maneira inadequada.
Na verdade, ganhar o Sport não é vantagem nenhuma pro Sport, nem pra Série B.
É, por isso que eu falei da maneira inadequada. É, outra coisa interessante, dos times que subiram ano passado da Série C para a Série B, o ABC está voltando, bateu e voltou. O Guarani e o Boa estão ali perigando. O Guarani mais do que o Boa, na verdade. O Boa está ganhando também, não está?
Ganhou um confronto direto com o Luverdense. Pô, e precisa agora de um ponto. Um ponto ou o Luverdense não ganhar os 2 jogos.
Então já está bem encaminhado. Ele acabou ajudando o Guarani nessa brincadeira aí.
Não, e na próxima rodada é o confronto direto. Guarani e CRB. O Guarani se salva com um empate porque ele tem 2 vitórias a mais que o Luverdense.
É, o Luverdense vai cair. Então nós já sabemos que o Nordeste vai ficar com 3
vagas. Guarani e Luverdense. É o confronto direto.
É. O Guarani vai sapecar esse time do Luverdense. Tá muito caro. Isso pra mim tá muito caro.
O Luverdense tá com cara de rebaixado.
Tá.
Derby Campineiro na Série B ano que vem.
Dó de ver, hein?
Caso o Luverdense ganhe, ele não passa, não, porque tem 9 vitórias contra 11 do Guarani.
Não, a situação do Luverdense é periclitante.
Isso que eu falei, o Guarani precisa de um empate.
Só pra constar aqui, ano que vem tem Derby de Campinas na Série B. Ano que vem também vai continuar tendo Vila e Goiás e vai ter Figueirense e Avaí também.
Vai. Figueirense pegou um estirão e escapou.
Só não vai ter Ceará e Fortaleza, porque o Ceará está subindo. O time cearense está
muito próximo.
Venceu o Paysandu e precisa de um empate só, não
é? É, mais um ponto.
O Inter subiu de maneira melancólica, empatando 2 jogos, né? Empatou no Beira-Rio. Empatou com o Vila Nova de Goiás no Beira-Rio e acabou atrapalhando o Vila Nova, que não vai subir mais. E empatou também com o Oeste num 0-0 medonho, que graças a Deus atrapalhou o Oeste, que agora tem...
Graças a Deus.
E o Londrina numa escalada meteórica desde que venceu a Primeira Liga contra o time de Celinho, já está ali na bica para entrar no G4. O que você está intimidado com isso, Celinho?
O grande problema é que ele pega ninguém menos que o América, podendo ser campeão no próximo jogo.
O América vai adiar o título dele, então, uma rodada.
Fazer o colui pra atrapalhar o galo, né?
O jogo é onde?
No estado do café.
Ih, Celinho.
Deu ruim.
O Paraná Clube podia estar garantindo hoje também a vaga dele. Quer dizer, garantindo não, mas encaminhando. Porque pegou o Santa Cruz morto. Empatou com o Santa Cruz 0-0. E agora se complicou bastante, porque ele tá com esse Londrina na cola dele.
Brunão.
Diga.
Eu posso só fazer uma correção em relação ao cast passado?
Claro, fica à vontade.
E no cast passado eu tinha falado da incrível péssima campanha do Santa Cruz, que em 19 jogos tinha ganho 1, empatado 8 e perdido 11. Só que aí a soma dava 20. Aí na época era uma vitória, 8 empates e 10 derrotas. Só que atualizando com os dois jogos, em 21 jogos do Santa Cruz, uma vitória, 9 empates e 11 derrotas.
Só que maravilha. Tô achando que você ia falar que você tava piorando a coisa dele, você tava era melhorando.
É, tava era bom pra ele.
Campanha ridícula, mereceu cair mesmo.
Mereceu. Cara, mas o Santa Cruz foi da A pra B, da B pra C. E se não abrir o olho, vai dar C pra D, viu?
Vai fazer que nem de 2006 a 2008. Desceu 3 rebaixamentos em 2 anos.
Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, que eu fico pensando, o sufoco que foi pra chegar, eles já deviam ter aprendido.
É que, na verdade, o negócio do Santa Cruz é mudar de divisão. Você é pra cima, você é pra baixo, é detalhe, mas mudar de divisão.
É tipo...
Agora...
Sanfona...
Isso. Na semana passada a gente falou que... Não foi na semana passada não, porque o acontecido foi no sábado, desculpa. Eu não estava entendendo por que o Guto Ferreira foi demitido no Inter.
Uhum.
Eu entendi hoje por que o Guto Ferreira foi demitido no Inter.
Eu também, eu vi a mesma informação, eu acho.
Ele tinha um bônus para ganhar se o time subisse para a primeira divisão. Aí a diretoria do Inter esperou o negócio ficar encaminhado, demitiu ele para não ter que pagar o bônus para ele. Olha pra você ver que beleza.
Filho da mãe.
Futebol brasileiro é muito.
É uma questão de economia.
Não, é muito. Agora, a perspectiva da próxima rodada fica aquela: a América pode ser campeão, mesmo se perder pro Londrina, desde que o Inter não vença o Goiás. O Ceará.
Dá toda a cara que vai acontecer, né? Porque o Inter não tá com muita cara que vai ganhar lá em Goiânia de jeito nenhum.
É, o Ceará sobe 100% de certeza com uma vitória e pode subir com um empate desde que o Londrina não vença o América.
É melhor ele ganhar o jogo então, porque o Londrina vai ganhar do América.
Se eu fosse ele, eu ganhava.
Ceará vai jogar contra o Criciúma fora de casa, que não quer mais nada com a onça.
Dá jogo.
Aí, o confronto direto dos três times, o Vila tem uma remotíssima chance, o Paraná quarto vai visitar o CRB, que ainda tem chance ali de ser rebaixado, apesar de estar quase salvo. O jogo Londrina e América, que pode decidir o título da Série B. E o Oeste vai visitar o Lanternão e rebaixar da ABC. E o Vila, que ainda tem a remota chance, vai pegar o rebaixado Náutico fora de casa.
É, então assim, se o Paraná tá querendo subir, é bom ele ganhar o jogo dele, porque a turma tá vindo babando atrás e vai ficar ruim pro Paraná se você não ganhar esse jogo.
Principalmente o Londrina.
Se o Paraná não ganhar do CRB, Londrina e Oeste vão vir babando, porque o Londrina menos, porque o Londrina pega o América, mas o Oeste fatalmente vai ganhar da ABC.
O Banco Paraná fecha em casa contra o Boa, né?
É, tem isso, né?
É, mas aí o Oeste fecha em casa contra o Goiás, né? Deixar pra Goiás, última rodada.
Goiás desmobilizado, né?
Aqui, eu digo mais, o Oeste vai ganhar os dois jogos, isso aí você pode ter certeza. O Oeste ganha as duas partidas, agora o Londrina e o Paraná que se virem.
Agora, pode chegar de um jeito que na última rodada o Vila e o Londrina resolvam quem vai subir, né? Que eles se enfrentam na última rodada. Foi o jogo mais interessante da rodada.
É, vai, então já sabemos, no dia 25 de novembro, jogo para ver esse do Serra Dourada.
É. Isso. Ô, Bruno, você tava falando que vai continuar tendo Vila e Goiás. Não só vai ter Vila e Goiás, como vai entrar o Atlético Goianiense também nessa brincadeira aí dos times de Goiás na Série C.
Três times de Goiás no segundo.
É, menino. Vai feder lá em Goiânia ano que vem.
Vai ser o menor campeonato goiano.
É. Goianão 2018.
E eu tô olhando aqui, cara. O Vila Nova tem 5 jogos que não ganha. Se ele tivesse ganhado 2, só 2 desses 5 jogos.
É, o Vila não tá com cara que vai subir, não, né? A gente tá conjunturando o Vila
nos últimos jogos.
Última rodada aqui, mas não vai dar certo. Não.
Os últimos jogos do Vila estão iguaizinhos aos do Internacional.
Exato.
Internacional parece que tá rolando uma conversa aí lá no sul de que o Inter quer subir sem ser campeão.
Aham. De propósito. É, né?
Tá rolando essa conversa lá no Rio Grande do Sul que o Inter quer subir sem ser campeão. Mas, gente, isso é besteira. O mico mor já foi pago, que ter sido rebaixado.
É o que eu ia dizer, o problema é cair.
Todos os times dos grandes que já caíram pelo menos uma vez, à exceção do Fluminense, ganharam a Série B, nem que seja em uma ocasião.
O Inter, assim, eu não tiro muito a razão do Inter, não, porque ficar com esse estigma para sempre aí e tal, do campeonato, realmente para um time que se vangloriou a vida inteira de ter caído, é uma marca. Agora, cair e não ser campeão de um campeonato com nível muito abaixo do seu, com nível de investimento muito abaixo do seu, eu acho que é mais feio ainda do que ficar com a cicatriz de campeão da Série B.
O Inter fala que é campeão de tudo, só que agora não é mais, porque se não ganhar a Série B, vai ter disputado um título que ele não ganhou.
Nem tudo que ele disputou ele ganhou.
É, ele perdeu. Por
causa de uma Série B.
Uhum. Gente, Deus me livre disso.
Não, eu também penso a mesma coisa.
Vai
o América. Fica na sua,
Sérgio. Esse é que é o problema, Sérgio. Vai acontecer.
Muito bem. O América está com o título encaminhado, né? Venceu agora há pouco o Juventude, o Siroca, o Ciro Oliveira estava lá. Espero que ele mande alguma coisa para a gente, porque ele está lá exatamente cobrindo a partida. Mas o América acabou o jogo anterior, aliás, há 2 rodadas atrás, falamos até no outro podcast, marcou a primeira transmissão futebolística do Rádio Mineiro, narrada por uma mulher, que foi a Isabelle Moraes, da Rádio Inconfidência. E aí nós temos aqui um material que foi gravado com ela pela Rede Minas de Televisão, em uma entrevista no dia depois da partida. Ela fala um pouco sobre a carreira dela, que na verdade está começando. Inclusive, nossos amigos aqui de podcast ficaram espantados de saber que ela ainda é estagiária lá. E também fala um pouco do papel do Toscano, que é diretor de jornalismo, diretor de esportes do jornalismo da Inconfidência. Na verdade, ele é gerente de esportes. E falou da importância dele nesse passo que ela deu para as mulheres no jornalismo esportivo. Então, escutem aí o áudio.
Olá, eu sou Isabelle Moraes, sou estagiária da Rádio Inconfidência. Trabalho no departamento de esportes aqui da rádio há 4 meses. Já comentei, já apresentei programa, já reportei no campo, mas ontem, terça-feira, no jogo entre América e ABC, eu tive a oportunidade de narrar aqui pela Rádio Inconfidência, uma confiança que foi colocada sobre mim pelo meu chefe, o chefe do departamento de esportes aqui da Inconfidência, que é o José Augusto Toscano. Ele já tinha comentado comigo desde quando eu entrei no meu estágio aqui na Inconfidência, ele tinha comentado se eu toparia. Eu disse que toparia, mas que a gente teria que treinar bastante, porque, claro, né, é uma ideia ainda que assusta a gente um pouco, porque a gente não tem nenhuma referência da mulher dentro da narração esportiva, mas aí eu abracei muito essa vontade dele. Chegou a oportunidade de ontem, que foi a América BC, narrei. Foi uma experiência muito incrível para minha carreira. Eu errei bastante, eu ouvi da narração de novo, eu quero melhorar muito, mas eu acho que para mim, assim, para minha carreira, para o nosso campo, o campo do jornalismo esportivo, pensando na mulher, acho que foi um passo dado interessantíssimo. E eu digo que eu errei, que acertei, mas eu só percebo isso tentando, então acho que por isso que eu estou tentando e indo com essa coragem toda para tentar me arriscar na narração. É isso, eu tô muito feliz pela confiança do Toscano, claro, pela resposta também de muitas pessoas que me mandaram mensagens, que tentaram me encorajar e conseguiram muito. Ontem eu passei um dia assim super nervosa durante o dia, mas durante a narração eu estava tranquila, foi uma experiência muito bacana. Eu espero que isso sirva de inspiração para outras mulheres que amam futebol como eu amo.
É isso aí, pessoal. Nós parabenizamos a Isabelle pelo grande feito dela, né, nessa transmissão do América, né, que foi a primeira. E o bom é que continua, né, que ela já narrou Galo e Bahia e vai narrar agora um Havaí, um Cruzeiro e Havaí no Mineirão. Que significa, e ela tem sorte, viu? Que ela narra, todo jogo que ela narra sai gol pra caramba. Não sei se vocês perceberam isso.
Sim, de Minas ganha.
Exatamente. Ah, não, peraí. O Galo ganhou.
Ah, não, do Atlético não. É.
Ah, mas aí é puxado.
Não perde. Coloca assim, não perde.
Perder de vitória do Atlético também é tapê, viu, coitada?
Ainda mais em casa.
E a gente já adianta aqui que vai vir uma matéria aí sobre as mulheres no esporte e ela vai participar dela. Vocês esperam aí que nós estamos fazendo N coisas aqui legais para você acessar no blog statsports.com.br. Agora nós chegamos no X da questão. Eliminatórias para a Copa do Mundo. O que, que os senhores acham dos países que estão chegando, sem entrar em detalhes, por favor?
Eu acho que está faltando duas vagas para completar nesse momento que nós estamos gravando.
Muito bem, eu também acho isso.
Eu tenho certeza, está faltando duas vagas.
Tenho certeza,
não é fácil, não. Ô, Celinho, você está achando que o Peru entra na Copa?
Oh. Opa! Não tenho opinião, não.
É, não, mas eu acho que vai pra Copa.
Estranho!
Eu acho que vai pra Copa, sim. Aliás, que horas que é Peru e Nova Zelândia?
Os dois jogos são de madrugada.
Peraí, Rodolfo, você fala em cima dos outros.
Não, acho que não é de hoje pra amanhã, não. É de quarta pra quinta.
É de quarta pra quinta, meia-noite e 15.
Então depois, você vai ficar para semana que vem, vocês vão ficar sabendo. A gente vai só comentar esses dois.
Amanhã, 7 horas da manhã, vai ter Austrália e Honduras na Austrália para decidir a outra vaga.
Então, antes de falar das eliminatórias da África e da Europa, que resolveram as classificações, eu queria já adiantar que estão indo para a Copa. Veja bem, estou falando na terça-feira à noite. O Peru, que vai para a Copa, vai voltar depois, que não vai desde 82. E Honduras vai para a Copa no lugar da Austrália. Pronto, falei.
Nova Zelândia e Austrália serão o Pacífico na Copa do Mundo ano que vem.
Pessoal do Peru que estava esperando o feriado aí, pode esquecer, viu?
barra pesada. Então, vamos começar pela África. Ou pela Europa, o que, que vocês preferem?
Vamos pela África, que na Europa é mais dramático.
Não é? Lá foi barra pesada também. Muito bem. A eliminatória africana já tinha dois classificados de antemão, né? Que era o Egito, que finalmente se livrou daquela zica de não ir para a Copa, que não estava mais dando conta do Egito, e a Nigéria também, que passeou no grupo dela, né? E detalhe que era o grupo da morte, não sei se vocês sabiam disso.
Tinha três seleções que estavam na última Copa do Mundo.
É isso que eu fico impressionado, esses critérios são... Eu não posso dizer que são ruins, porque aumenta a competitividade, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, que tinham seleções muito fortes que não estavam indo. Mas Camarões ficar de fora no grupo com Nigéria e Argélia é sacanagem também. Muito bem, Nigéria e Egito já estavam dentro, a Tunísia acabou se classificando, a gente até já tinha cantado essa pedra, que a República Democrática do Congo até tinha chance, apesar de não ter o Kidiaba no gol, só que dependia da Tunísia perder em casa para a Líbia, isso não ia acontecer. Ficou 0-0 e os tunisianos celebraram a volta à Copa do Mundo.
Mas foi um sufoco no 0-0.
Peraí, Rodolfo, calma, você falou em cima dos outros de novo, você precisa ser moderado. O que você falou?
Eu perguntei qual a última vez que a Tunísia disputou a Copa.
Ah, tem que dar uma olhada, vou olhar aqui enquanto o Rodolfo faz o comentário dele.
Tunísia acho que foi 2010 ou 2006. Tem muito tempo, não.
Será? Eu não lembro da Tunísia na Copa, assim, não.
Não sei. Vamos averiguar.
Estou averiguando aqui.
Não, mas eu só ia comentar que a Tunísia tinha tudo pra ganhar fácil da Líbia, mas classificou num 0-0.
Mas eles tiraram o pé, né, cara?
Na hora de confirmar o trem, pega.
É, e o estádio cheio. No, aliás, esse ano tá bom na Tunísia, né? Porque eles ganharam o Afrobasket jogando em casa e já estão na Copa do Mundo. O esporte na Tunísia tá bom. Só para constar, a Tunísia jogou a Copa de 2006 na Alemanha.
Não falei que ela tinha uma participação relativamente recente?
Conseguiu um empate com a Arábia Saudita e foi derrotado por Ucrânia e Espanha. E em 2010 ela estava com a vaga na mão para jogar a Copa do Mundo, perdeu para Moçambique e a vaga caiu no colo da Nigéria. O outro que se classificou foi o Marrocos. Esse aí eu tenho certeza, era desde 98 que ele não jogava a Copa do Mundo.
Estava no grupo do Brasil.
Exato.
Aquele pênalti maroto do Júnior Baiano tirou o Marrocos da Copa.
Exatamente. Para quem não se lembra, a Noruega estava empatando com o Brasil 1-1 até os 40, né? Um negócio assim.
Era
finzinho do jogo e o Marrocos estava massacrando a Escócia, uns 3-0, fora o baile. E o Marrocos se classificaria para a segunda fase. Só que aí o Júnior Baiano fez um pênalti idiota lá no... que demorou 2 dias para o pessoal ver que foi pênalti. E acabou classificando a Noruega para a segunda fase. E corroborando para a máxima da Noruega ser a única seleção no mundo que nunca perdeu para o Brasil.
Até hoje é assim.
Exatamente. O Marrocos acabou pegando a vaga no grupo que tinha Costa do Marfim e Gabão como favoritos.
É, o Gabão que não é pouca coisa, né?
Pois é, e ainda tinha o Mali, que é um time tradicional, mas a seleção do Mali estava muito fraquinha, não conseguiu ganhar nenhum jogo. O Gabão só tem o Aubameyang para fazer tudo no time, então é muito pouco para uma Copa do Mundo. E a Costa do Marfim, que geralmente pipoca na Copa, agora pipocou nas eliminatórias. Perdeu em casa, aliás, para o Marrocos de 2-0.
Foi.
E o grupo que faltava ter alguma definição era o grupo D, que teve o jogo adiado da África do Sul. Então, jogar no Senegal e África do Sul, caso a África do Sul vencesse, a confusão ia estar armada. Mas o Senegal venceu por 2-1 e garantiu a sua volta à Copa do Mundo também. Imagina que treta que não ia dar.
Imagina como é que não ficou a França depois da confirmação do Senegal.
Não é mesmo.
Terremotos em Paris.
É, na verdade, esse jogo que teve foi aquele lá que foi cancelado, que a África do Sul tinha ganho.
Sim, aí, mas problema de arbitragem. O que eu estou dizendo é o seguinte: Burkina Faso ganhou de 4-0 de Cabo Verde, 9 pontos, correto? Só que o Senegal venceu tanto o jogo adiado quanto o jogo de agora contra a África do Sul, que foi realizado hoje.
Ficou
2-1. O jogo adiado ficou 2-0 para o Senegal lá na África do Sul. E no Senegal eles ganharam por 2-1 na festa da classificação.
É.
Só que se a África do Sul tivesse ganhado os dois jogos, a África do Sul teria 10 pontos e iria para a Copa.
África do Sul.
Então, o jogo adiado deixou a vaga totalmente em aberto no,
exato,
no grupo.
Porque a África do Sul, ela perdeu os dois jogos, então o Senegal somou 6 pontos.
É.
Isso
adiado
não tinha um potencial para dar errado, hein?
Cancelado.
Refeito, né? Isso tinha um potencial para dar errado, porque se acontece um trem desse, bicho, a Copa já ia começar manchada.
Exatamente. É, boa, Levi. Mas aqui o negócio é que eles jogaram com muito risco esse jogo, viu? Porque numa dessa aí...
Isso tinha muito potencial para dar errado.
A gente passa ali rapidinho no Marrocos e volta pelo Estreito de Gibraltar para a Europa, onde foram definidos os últimos 4 classificados para o Mundial. E eu queria fazer um comentário: que tanto de 0-0. Meu Deus do céu. A gente falou antes
Essa repescagem tá um festival de desgraça.
Os dois jogos da repescagem mundial ficaram 0-0, faltou dizer isso. Tanto Peru e Nova Zelândia quanto Honduras e Austrália não tiveram gols. Aqui na Europa, a Suíça carimbou o passaporte, vencendo por 1-0 na Irlanda do Norte e empatando em casa em 0-0. E a Copa não perde nada com a ausência da Irlanda, mas perde muito com a ausência dos torcedores irlandeses, que eu não sei se vocês tiveram a chance de ver, procurem lá na fanpage que a gente colocou. Os caras completamente bêbados na Suíça, embaixo de um toró. E o cara... Hã?
Imagina esses caras. Não, termina.
Não, você ia falar que tinha um maluco que tava nadando no asfalto. Só isso que vocês precisam saber.
É, imagina esses caras tomando vodka na Rússia. Como é que não ia ficar espetacular, cara?
Meu adentro, se o Buffon pode jogar no gol de outra seleção, eles podem ir lá torcer para alguém, que deve ser país que vai ser torcido.
É, não, eu, se eu fosse a FIFA, eu dava ingresso para todos eles.
Torcer para a Islândia.
Aí
sim.
Aqui, a Islândia já está indo um país inteiro, viu? Eu acho que não é esse o problema.
Mas mesmo assim, ainda tava, e o país todo na Islândia significa o quê? 3-4 pessoas ainda. É. Pra Rússia. Não vai adiantar muita coisa.
O ônibus, né?
É que nem a torcida da América, né? Que vai inteira de Kombi pro estádio.
Trazer a torcida da Irlanda do Norte pra torcer pra América.
Gente, quando você pensa bem sobre a Islândia, a população da Islândia, ela só é um pouco maior que a população de Sete Lagoas.
Ô, bicho, na Islândia tem 100 jogadores profissionais de futebol, cara. Em 100 jogadores, eles montam um time de 23 que é capaz de ir pra Copa do Mundo. Sem precisar de repescagem. É muita coisa.
Isso é histórico.
E deixando pra trás a Croácia, que precisou de uma repescagem contra a Grécia. Que tá certo que pegar a repescagem com a Grécia é carimbar seu passaporte antes de jogar. Mas eles precisavam fazer dois jogos, ganharam de 4-1 em casa e empataram em 0-0 fora. Que
feio esse detalhe.
Mais um 0-0. A Dinamarca empatou em casa em 0-0 com a Irlanda, correu um perigo enorme de ser eliminado, tomou 1-0 jogando lá na Irlanda, mas virou para 5-1 porque o Eriksen jogou bola demais da conta. Fez um hat-trick.
Que perigo, hein?
Hã?
Que perigo, hein?
Por quê? Não entendi.
Aquela coisa, mano. Você empatar 0-0 em casa e sair perdendo fora de casa é perigoso demais, você dá dois. Se é um time um pouquinho mais experiente do outro lado, acabou o jogo.
É. Não, e detalhe, até a Dinamarca empatar, só deu Irlanda no jogo.
A Dinamarca tem o que falta pra Itália, um jogador diferenciado pra resolver na hora que...
Que esse Eriksen é bom, viu?
Ele é bom mesmo.
Demais.
Por isso que eu acho, o Tottenham tem grande chance de ganhar a Champions esse ano. Ninguém tá acreditando nisso.
Aqui, eu quero só deixar meu protesto, porque a Irlanda do Norte não vai pra Copa do Mundo na mão grande, porque o pênalti que deram pra Suíça no jogo de ida foi, assim, qualquer coisa de escandaloso.
Exatamente, mais uma vez, né? Mais uma Copa que tem um hino na mão grande.
Pois é.
Mais uma vez tiraram a Irlanda na mão grande.
Foi a Irlanda de novo, né?
É, porque em 2010 foi a Irlanda principal e agora foi a Irlanda do Norte.
Como é que você fala a Irlanda principal? Nossos ouvintes da Irlanda do Norte vão vir aqui matar o Simon.
Aquilo é uma confusão. A Irlanda do Norte é um pedaço da Irlanda que ficou preso com o Reino Unido.
Um pedaço do...
A Irlanda do Norte é a Irlanda que deu errado.
Se começar a aparecer gente desses países reclamando, eu vou dar o telefone pessoal desses. Resolva esse cidadão.
Bicho, nós já falamos, do futebol gaélico da Irlanda do Norte aqui, cara.
Irlanda do Norte, até que eu não tenho medo, não. Eu tenho medo de aparecer um Alarua que bar da vida. Aí fudeu.
Não tem medo da Irlanda do Norte. Anotem isso aí. Nós vamos levar essa.
Levar o CB ao parte pra você ver a briga dos protestantes contra os católicos.
Soltar o celular.
Delícia que é.
Soltar o celular e voltar.
É. basta ver que, claro que eu sei da história da rivalidade entre protestantes e católicos, tanto que músicas como do U2 e do Campbell, eles refletem essa, essa rivalidade lá entre católicos e protestantes, que foi o motivo da divisão em Irlanda e Irlanda do Norte. Na Irlanda ficou a maioria católica e no Norte ficou a maioria protestante ligada ao Reino Unido.
E eles estão protestando pra caramba depois desse pênalti mesmo, viu? Agora chegamos no grande momento da semana. A Suécia ganhou da Itália de 1-0 em casa e segurou 0-0 no San Siro e deixou a tetracampeã mundial fora da Copa do Mundo.
Segurou 0-0, bondade sua, né? Porque a Itália não fez muito por onde abrir o placar, não, sabe?
Isso, perdeu um monte de gol feito lá. Mas a ruindade do ataque, né? Porque...
Pois é, ó.
Teve boa defesa.
Uma defesa importante do goleiro, intervenção assim, aquela de zagueiro tirar em cima da linha, que as coisas
para não. O zagueiro tirar em cima da linha teve uma.
Teve uma.
Mas o problema todo da Itália é o Insigne ficar no banco.
É, também. Você viu o negócio.
Tem mais negócio problemas do... também, né? Não é só isso,
não. Não, tá, mas assim, vamos resumir. Imagina
o companheiro que... de banco dele, por exemplo, é um grande problema na Itália, que o Ventura, para ser técnico na Itália, tá puxado demais da conta.
É um Dunga italiano.
É, botaram um Dunga, exatamente.
Não, mas gente, cara, que não... A imagem que tá dando treta lá na Itália é a da leitura labial do De Rossi, na hora que ele chama o De Rossi para entrar, e o De Rossi fala que não sou eu que tenho que entrar, não, tem que entrar o Insigne.
A gente tá precisando fazer gol. Tá precisando fazer gol pra botar o que defende?
Pois é.
Na verdade, a situação da Itália chegou onde ela já teve perigando. O time foi campeão em 2006, aí nas últimas duas Copas do Mundo, eliminado na primeira fase, isso não serviu para ligar o alerta lá na Itália, porque desde o título do Milan em 2007, que a Inter também ganhou em 2010, desde o título da Champions da Inter em 2010, futebol italiano na Europa, só vem descendo a ladeira, só a Juventus que salvou nessas últimas duas finais de Champions. Aí agora chegou o fundo do poço, mesmo que é uma das seleções mais tradicionais do mundo, com 4 títulos mundiais, sem nem ir na Copa. Por isso que eu falei no início do cast que eu acredito que agora... eles vão fazer que nem a Alemanha, sentar, rever tudo e recomeçar, para não pagar um mico desse, igual ficou agora fora da próxima Copa do Mundo.
E ficou Copa do Mundo, deixando o Buffon sem a chance de bater o recorde de participações, o que me deixa mais nervoso.
Pior ainda.
Aqui, eu não acho que a Itália tenha o senso de organização que existe na Alemanha para fazer essa revolução que você acha, não. A Itália é o país mais brasileiro da Europa, porque é uma bagunça danada, tem corrupção para tudo quanto é lado, né, assim, a Alemanha é o cúmulo da seriedade da organização na Europa. Não tem nenhum país na Europa que é tão organizado e sério como a Alemanha. Eu acho difícil que a Itália tenha um processo disso. Pode até começar a ter um processo mais de renovação e tal, mas duvido que dê frutos como o da Alemanha. Viu?
Exato. Aí, falando do time da Itália, a Itália, tipo, deveria ter um time organizado se quisesse ir para a Copa, né? Quando você não tem muito valor individual, não tem jogador diferente, tipo Totti, Del Piero, da vida aí... entre os jogadores fica mais difícil. O único que pode esperar alguma coisa desse tipo é o Verratti, né?
E nós estamos falando da Itália, né? Que historicamente é um time que é muito bem postado taticamente. Assim, a Itália ganhou 4 campeonatos mundiais nessa de se postar bem taticamente.
Exato.
E de repente virou essa bagunça.
E tem treinador melhor para estar lá, né, no lugar desse cara
que você tá. Tanto você vê que o negócio é treinador mesmo, que na Eurocopa a Itália enfrentou a Alemanha de igual para igual, sim. E a Alemanha passou nos pênaltis contra a Itália.
Exato, porque era o Conte, só, né?
É, assim, o time era praticamente o mesmo, só que no banco tinha o Conte.
É, e o que a gente conclui com essa história toda é que teremos uma Copa do Mundo sem um tetracampeão. Eu acho que isso nunca aconteceu, né?
A Alemanha é tetracampeão.
Não, mas o tetra assim, alemão é recente.
É, quando
o Antiar com 4 títulos.
Exatamente. A primeira vez que uma seleção já dona de 4 títulos fica de fora.
Fica fora da. É,
porque antes disso era só a própria Itália e o Uruguai, que a Itália em 58, que ainda era bicampeã, e o Uruguai, que é bicampeão até hoje, desde 50.
Esse aí é bem determinado a ser bicampeão, viu? Nunca vi.
60 anos sem com a Itália em todas as Copas, agora ficou fora, né?
Pois é.
É até a terceira Copa que a Itália não vai.
Você tem ideia do peso disso.
E outro detalhe.
E a primeira é aquela disputa das eliminatórias, que as outras duas que ela não foi por causa da guerra.
A primeira foi porque ela não quis ir.
Em 30 foi porque ela não foi. Mas ela não
quis. A maioria das seleções europeias não quiseram vir pro Brasil. Pro Uruguai, quer dizer.
Uruguai, é. Depois ela não foi pra Copa de 58, né?
É.
Já tava. Foi 58, foi o negócio do Turino, que era a base da seleção. O avião caiu e o time não classificou, não foi isso?
Mais ou menos por aí.
Por aí. Porque 50 foi ainda, estava se reconstruindo a Segunda Guerra. 58 eu não sei. Deve ser isso que você falou, Glauber.
Aí ela veio na Copa de 50, rodou.
E na Copa de 50. Em 50 e 54 a Itália disputou.
Então na foi Copa... 30, 58 e qual a outra?
Agora.
Ela foi bicampeã em 34 e 38?
Agora,
mano. Essa é a terceira, agora, cara. 2018, a terceira.
É, ué. Eu acho que 58 ela caiu, mas caiu por causa de derrota na eliminatória. Assim, eu vou até apurar aqui.
Eu escutei por alto isso aí, ó, que foi a primeira vez que ela caiu nas eliminatórias, mas eu confesso que eu não tava prestando muita atenção, né? A hora que eu escutei isso, viu? Mas enfim.
Tá feio de qualquer jeito, independente da situação de 58.
Eu queria falar, eu sinceramente eu não achei tão feio não, cara. Porque ela ficou em segundo no grupo que tinha Espanha, ok, não é o fim do mundo.
Ela deu um azar danado no grupo que a caiu.
Ela pegou o mais forte dos adversários possíveis, então assim, o que tinha mais potencial para dar problema ali era a Suécia.
Na verdade, é feio porque ela ficou fora da Copa.
É claro. Eu não tô falando que é ficar fora da Copa, não é o fim
mas do não mundo. Não é feio pelo contexto, se você for olhar... A Holanda é muito mais feia, a Holanda não conseguiu passar no grupo.
A Holanda foi terrível, não, a Holanda no grupo tinha um país que tem 100 jogadores profissionais de futebol e ela não conseguiu classificar.
Não, a Holanda estava no grupo da França e da Suécia.
Então, por isso que eu falei, a Holanda não escapou da Suécia no grupo. E assim, que dava para ter resolvido, sim, o pessoal fala que não. E respondendo aqui a dúvida, em 58 a Itália ficou de fora da Copa nas eliminatórias. Ela estava num grupo com Irlanda do Norte e Portugal. E terminou com 4 pontos, né? Venceu 2 partidas e perdeu 2 jogos. Na época valia 2 pontos. A Irlanda do Norte passou porque empatou um jogo a mais que ela.
Saquei.
Explicado.
Então, se por acaso o jogo da Itália tivesse sido primeiro, eles poderiam falar, olha, a última vez que a Itália ficou de fora, nós fomos. Aí os caras iam jogar a série e iam ter ganhado a Suíça.
Pois é.
Faltou isso, mas a gente tolera. Muito bem, falamos aqui do velório do futebol italiano, mas tem futuro também nisso, porque a 442, a renomada revista de futebol britânica, elegeu os 100 melhores jogadores sub-20, né, na verdade. Os 100 melhores...
Sub-20.
os 100 melhores jogadores jovens, sub-20. E o primeiro lugar da lista é italiano, que é o reserva do Buffon, o Donnarumma, goleiro do Milan.
Aliás, o Buffon anunciou a aposentadoria na seleção. Muito provavelmente já vão colocar o Donnarumma no lugar dele, né?
Mas tá mais do que certo, o cara é um baita de um goleiro.
Baita. É. E depois de mais de 20 anos, finalmente surgiu um goleiro realmente de alto nível na Itália para poder ficar no lugar do Buffon.
Pois é. E na lista tem outros jogadores, assim, na primeira linha do futebol mundial, como o Mbappé, do PSG, atacante francês, Rashford, da seleção da Inglaterra e do Manchester, o Pulisic, do Borussia, e tem também o Locatelli, também está aí, mais um italiano aí. O... como é que chama aquele lateral do Liverpool? Nossa, esqueci o nome dele, Alexander alguma coisa. Alexander Arnold também estava na lista. E do Brasil, o Douglas, que era do Vasco, que foi vendido para o City e está emprestado ao Girona, está na lista, junto com quem mais que estava? O Vinícius.
O Vinícius Júnior.
O principal destaque é o Gabriel Jesus.
Jesus, lógico.
Os brasileiros, né?
E o Mateuzinho do América. E o Nonô Guibá, para quem não conhece, o Nonoca do Cruzeiro. Grande jogador.
Nonô Guibá.
Ele tá lá. Nonoca. Tal. Nonoca, o pilo de ébano, né?
A indignação de Celinho.
Não é nem porque é jogador do Cruzeiro, não sabia que ele jogava. Ele é promissor desse tanto, não.
Ele é bom de bola, cara. O nome dele é enganador, mas ele é bom de bola.
O nome atrapalha bem, rapaz.
A gente vê, fala, Nonoca não joga nada, não, mas ele é bom de bola, cara. O principal não é que ele é bom de bola, o principal é que ele debuia pancada no meio de campo pra mais direto. É. Quem atravessa na frente, toma. Isso é que é o bom.
O mais legal é depois pegar essa lista depois e ver os nomes fracassados. Igual a Trivela fez uma matéria mostrando a de 2007, de 10 anos atrás. Aí tá lá o Pato, um monte de cara que fracassou. Que tá na lista dos 50 melhores. Isso aqui é o mais doido.
Eu tô pensando em pegar até uma mais antiga, se tiver, eu não sei se tem.
Não, essa semana estavam falando isso aí de pegar a lista antiga da Fofortune do 100. Eu acho que eles pegaram a última. A última é tipo de, sei lá, 2009, um negócio assim. Aí tinha uns caras lá, tipo, Kerman, Foquinha, Lulinha. O principal brasileiro era o Lulinha.
Uhum.
Lulinha.
Acho que eu tô falando da mesma. Tá o Pato nessa.
É, o Pato.
É, mas o problema é que hoje em dia os caras novos já estão jogando fora, né? Você tira o Mateuzinho e o Nonoca, igual o Vinícius Júnior já tá vendido pro Real Madrid. Assim, o Mateuzinho e o Nonoca estão jogando aqui em Minas ainda. Mas enfim, isso ainda vai dar muito pano pra manga, como deu negativamente, que lá no Marrocos tá todo mundo muito nervoso com a gente, porque nós não falamos que a Champions Africana tem um campeão marroquino. Celinho não se manifestou. Porque o Wydad Casablanca, arquirrival do Raja Casablanca, foi campeão em cima do Al Ahly. Agora vocês imaginam que jogo cabuloso que deve ter sido essa final.
Vocês viram os vídeos das torcidas?
São duas das torcidas mais barra pesada que tem lá na África.
Muito doido o estádio, cara. Muito doido. O clima no estádio estava muito legal. A final foi no Marrocos, né? Foi lá em Casablanca.
Sim, o primeiro jogo no... No Egito Olá, eles seguraram 1-1.
No Rajistão, né?
Diz que teve rolou até um mosaico sinistrão da torcida do Al Ahly. E no jogo de volta, eles ganharam de 1-0 e sagraram-se campeões africanos.
E vão disputar o Mundial, né? O Mundial vai ter outro time de Casablanca.
Ô, Célio, imagina se vocês continuam na Libertadores, pega o Lanús, título garantido e chega no Mundial com... Ah...
Gente, Se o pior africano se passar, vai pegar é o sul-americano mesmo, se eu não estou enganado. Nossa,
Eli, você estava, ainda bem que vocês saíram.
Mas aí você sabe que ia dar um 7-0 pro time lá, né? Porque quando o Atlético pegou o campeão nacional, tomou de 3, se pegar o campeão continental, é.
Minha proporção daria
a pancada.
Menos de 7, eles nem comemoram.
Pois é. Celinho, vou deixar aqui que tá todo mundo tirando onda com sua cara, mas a sua família tá em festa, porque o espanhol Marc Márquez conquistou o título da MotoGP. Celinho, você já ligou para ele para dar os parabéns?
Não, cara, a comunicação aqui tá difícil na família.
É, tem muita gente ligando para ele, né?
É.
Muito bem, no GP de Valência, tava tudo encaminhado para o título dele, ele precisava apenas chegar entre os 5 primeiros, eu acho. Até falei isso semana passada, mas já nem me lembro mais. Ele acabou chegando no pódio e ganhando, na verdade, ele ficou em terceiro lugar na corrida. Ele perdeu, ele ficou atrás do Dani Pedrosa, o espanhol, em primeiro, e o francês Johann Zarco, em segundo. Mas o resultado foi mais do que suficiente, porque nosso amigo italiano Andrea Dovizioso, que além de não ganhar o título, viu a Itália se ficar de fora da Copa.
Nove semanas,
hein? Ele rodou, cara, ele rodou e saiu fora da pista, ou seja, não terminou a corrida, deu tudo errado na semana do Dovizioso.
Nossa senhora!
E no final da prova, aliás, com o final do campeonato, Marc Márquez terminou em primeiro, o Dovizioso em segundo e o Maverick Viñales, que chegou a disputar o título, terminou em terceiro. O Márquez conquistou o quarto título dele nos últimos 5 anos. Ele está indo mais ou menos no rumo do que foi o Valentino Rossi, hein? Olha aí no prêmio de Celinho que... O cara promete, já tem gente falando que é uma era Márquez na MotoGP.
Nosso amigo Fredoca fala bem dele.
O cara é bom, eu vi a prova e o cara é bom.
Oi, Bruno. Você sabe de cabeça, assim, fácil, quantos grandes prêmios de MotoGP tem no ano? Na temporada?
Não, de cabeça, né? Assim não, mas eu acho que são uns 20, viu?
É, né? No próximo corrida que tiver, a gente fala quantos que são.
Só ano que vem, né? Que essa foi a última da temporada.
No ano que vem, não tem problema, não. É isso mesmo que eu tô falando. Na abertura da temporada do ano que vem, a gente fala quantos que são.
Deixa anotado aí.
Não, com certeza. Isso aí é fácil. São 18 corridas. Acabei de olhar aqui.
18, tá bom.
Começa
tempo
temporada,
real, é essa, outro nível.
Exatamente. É. Essa temporada começou no Qatar e terminou em Valência.
Eu achei pouco, 18.
Pois é, eu tinha a impressão que eram mais.
O melhor é que tem. Vou vender mais grande prêmio aí.
O detalhe é que são quatro GPs na Espanha.
Pois é, isso que eu ia falar. Falando GP de Valência, mas a gente já passou pro GP de Madrid, GP de Barcelona, GP de cima da rua.
Tem o GP da Espanha, tem o GP da Catalunha e tem o GP de Aragão.
Tá faltando só das Astúrias e do País Basco.
E olha que
esse de Valência é o qual?
É o Grande Prêmio Comunidade Valenciana. É muito separatismo na Espanha, então.
A Espanha é uma coxa de retalhos. É. Eles lá tem uma. As regiões têm uma autonomia absurda, assim, traços culturais bem diferentes.
Pelo contrário, eles não têm autonomia cultural, né? Eles são bem, bem fechados culturalmente, mas em termos econômicos e políticos eles não têm representatividade quase nenhuma. Aí a Espanha é uma federação unitária, Madrid comanda tudo e quer nem saber do resto.
Eu falei mais no aspecto cultural mesmo.
É, pois é, eu entendi o que você falou. E esse é exatamente o grande problema da Espanha. Se aquilo ali fosse uma federação tipo os Estados Unidos, eu te garanto que não ia ter esses separatismos, esses Catalunha precisando invocar o artigo 155 da Constituição, esses trens assim. Mas isso aqui não é xadrez verbal, vamos continuar com o esporte.
Fica com a próxima. E na Fórmula 1 já estava tudo resolvido mesmo, todo mundo já tem os títulos na mão. Mas teve GP do Brasil, cheio de tradição, inclusive recomendo a todos que acessem o blogstartsports.com.br e veja o post do Rodolfo sobre o épico GP do Brasil de 2003, que foi um dos mais fabulosos que eu já vi até hoje. Mas o desse ano não teve tanta graça, o Vettel ganhou e a grande atração foi o Hamilton, que largou em último e terminou em quarto. Só não entrou no pódio porque o Raikkonen vacaiou aí todo, de propósito, eu acho. Algum comentário aí, Rodolfo?
Não, mas assim, em si, a corrida teve muitas ultrapassagens, mas na parte de cima não teve, que o Vettel passou logo na largada e ficou de boa na frente. Destaque, você já citou o Hamilton, e eu falo também do Massa, que foi o melhor do resto, logo abaixo de Mercedes, Ferrari e Red Bull, ele ficou em sétimo. Eu acho que foi uma despedida, de certa forma, honrosa, e conseguiu, dentro do limite do carro, conseguir um resultado possível. Agora, uma coisa que eu reparei na corrida do GP no Brasil, como é sem potência o motor da Honda. Deus do céu! O Alonso ficou a corrida inteira atrás do Massa. O mais absurdo era que o Alonso saía colado no Massa na curva do café, dava o DRS menos de um segundo, só que o DRS tinha que andar um tempinho para poder abrir a asa. Aí nesse meio tempo o Massa abria tanta distância que o Alonso abria a asa móvel e não chegava no Massa.
Só um detalhe, Rodolfo.
A corrida inteira tentando passar o Massa não conseguiu.
Explica para quem não sabe o que é DRS.
É asa móvel, DRS.
Aí, agora ficou bom.
É a asa móvel que quando os dois pilotos, o de trás está menos de um segundo, o piloto da frente, tem esse recurso chamado DRS, que dá uma abertura na asa e diminui o arrasto para um piloto poder passar o da frente. Só que mesmo com esse auxílio, a falta de potência do motor Honda, o Alonso não conseguiu passar o Massa. E por muito pouco, no final da corrida, ele não perdeu o oitavo lugar para o Sérgio Pérez. Enfim, a Toro Rosso e futuramente a Red Bull, que vai ficar sem motor Renault a partir de 2019, vão penar igual a McLaren vem penando esses 3 anos com péssimo motor Honda, fraco e pouco resistente.
Não, infelizmente não tem futuro nenhum quem tiver com o motor Honda na Fórmula 1. A gente tem que aceitar essa realidade.
O Alonso tem que comemorar demais que conseguiu terminar o Grande Prêmio. Já é uma vantagem muito grande.
O motor não ter estourado e ele ter conseguido um oitavo lugar.
Agora, em compensação, a Mercedes, em relação aos demais, o motor é bem melhor. Eu estava comentando com o Bruno durante a corrida a velocidade que os carros da Mercedes alcançam, tipo 340 km, enquanto os outros ficam 315.
348, que isso. O Hamilton chegava com as abertas.
Exatamente.
O Hamilton passava a galera de passagem, assim, né? Nem parecia, parecia que era retardatário.
Não, que o Hamilton ficou umas 5 ou 6 voltas seguidas em que toda volta ele passava um. Umas 5, 6 voltas seguidas ele chegava ou antes do ou no final da reta dos boxes ou no final da reta oposta. Acho que foi umas 5 ou 6 voltas seguidas. Toda volta ele passava um.
Isso é uma coisa que eu acho que se bobear, a Fórmula 1 podia pensar na possibilidade de fazer. Eu acho, pelo menos era antigamente, na Stock Car, que tinha 2 corridas por final de semana. Aí tinha um treino classificatório para a primeira corrida. Tinha a primeira corrida. E na segunda corrida, os carros largavam na posição inversa do...
Da
primeira. Então, tipo assim, quem ganhava a primeira corrida largava em último na segunda corrida. Aí tinha um festival de ultrapassagem na segunda corrida. A segunda corrida ficava interessante.
Depois nos próximos programas que já tiver acabada a temporada, o Rodolfo pode falar dessas mudanças que vai ter pro ano que vem, né?
É pros próximos 3 anos?
Não, é no outro programa, Rodolfo.
É, hoje não, não é só uma prévia. Pros próximos 3 anos, não vai ter nenhuma brusca, não. Parece que mudança brusca, brusca mesmo, deve ser pra 2021. Mas isso fica, igual a gente tá falando, pra outros programas.
Exatamente. Mas eu achei bom muito de ver o GP do Brasil de 2003 de novo. Você está de parabéns com a sua escolha. E se você quer lembrar o que aconteceu, você acessa lá o blog que você vai ver.
Aquela corrida foi muito louca.
Exatamente. Liga Futsal. Tivemos a definição dos finalistas e fazemos aqui nossa nota de repúdio à equipe da Asoeva, que eliminou o Marreco. Não estou satisfeito com isso. E a segunda nota de repúdio é para Celinho, que quando ele chegou lá em casa para assistir o jogo estava empatado e, de repente, a Soeva meteu 4-0 no time do Marreco, depois que ele chegou. O jogo de ida tinha ficado 2-2 em Francisco Beltrão e, no jogo na casa do adversário, o Marreco não aguentou, perdeu para a Soeva de 5-2 e a torcida de Venâncio Aires fez a festa com a chegada do time gaúcho à decisão. Ele vai enfrentar o Joinville, que perdeu de 2-1 para o Foz Cataratas no jogo de ida, e no jogo de volta venceu por 6-0, mas como o regulamento exige uma prorrogação em caso de uma vitória para cada lado, teve que jogar uma prorrogação que ficou 2-1. Ou seja, o jogo que foi uma goleada, na verdade, quer dizer que foi pau a pau, porque a vaga foi decidida nessa prorrogação. Por isso que eu gosto da Liga Futsal. Seja lá quem for o campeão entre Joinville e Asoeva, será um campeão inédito. O time de Santa Catarina pode levar o 5º título para o estado e o time gaúcho pode levar o 10º para o Rio Grande. Agora nós vamos de NFL, futebol americano, já que Manels não... agora eu entendi por que Manels não veio hoje. O Buffalo Bills dele apanhou de 47-10 para o meu New Orleans Saints, que está chutando a bunda de todo mundo. A defesa do time parou de tomar ponto. Eu acho que já temos o campeão do Super Bowl. Apenas isso. O Cirralcão da Massa de Graubin venceu por 22-16 o Arizona Cardinals, com um lance espetacular do Russell Wilson, que ele deu uma driba de 3 camaradas antes de lançar para o recebedor. Quer fazer algum comentário, Graubin?
Eu quero só avisar que o seu site não vai dar nem pro cheiro do Super Bowl.
Vamos aguardar. Resultados: o Chicago Bears perdeu de 16-23 para o Green Bay Packers. O Cleveland Browns fez 24 pontos no jogo, mas perdeu de novo, 38-24. O que significa que ele é a única equipe que perdeu todos os jogos até agora, tá 0-10. Será que eles ganham um até o fim do campeonato? Acho que não, né?
Um Ibis da NFL?
Ano passado eles ganharam na rodada de Natal, senão eles tinham ficado com 0. Deixaram para presente de Natal da torcida.
Esse não existe no... segundo nível na NFL, não?
Não, existem as ligas inferiores. A NFL é só a NFL.
Não, tem rebaixamento.
O Pittsburgh Steelers venceu por 20-17 o Indianapolis Colts. A maior diferença que eu acho que o Steelers fez até agora foi 4 pontos. É só no sufoco que eles ganham. É tipo o Cruzeiro lá. O Jacksonville Jaguars venceram por 20-17 o Los Angeles Chargers. O Tampa Bay Buccaneers venceu por 15-10 os Jets. O Tennessee Titans venceu por 24-20 o Bengals. O Redskins perdeu em casa para os Vikings por 38-30. O Los Angeles Rams segue chutando a bunda de todo mundo, 33-7. O Falcons, depois que a gente falou mal deles, ganhou de novo, 27-7 nos Cowboys. Os Cowboys que estão sem o quarterback deles, que está suspenso porque espancou a namorada. O Atlanta Falcons, aliás, não foi porque, ele espancou a namorada ou ele tentou estuprar uma menina? Já não sei, é tanta denúncia.
É um babaca de marca maior independente.
Exatamente. Aliás, é mais eficiente que a justiça de muito lugar, NFL. Só para constar.
Seja do motivo Brasil, que for, foi merecido. Não nem mala.
Siroca devia estar aqui também, porque o New York Giants dele conseguiu perder para o San Francisco 49ers por 31 a 21. O 49ers era o outro time que não tinha ganhado de ninguém. Graças ao time de Siroca ele tem uma vitória. Quem sabe, o pior é que ele não vai jogar contra o Browns, então não vai ter essa colher de chá. O Carolina Panthers venceu por 45 a 21 o Miami Dolphins. E o Denver Broncos venceu por 41 a 16 para o New England Patriots. E a semana foi repleta de recordes históricos. O New Orleans Saints massacrou o time do Bills e conseguiu 6 touchdowns corridos, o que nunca tinha acontecido na história da franquia. Todos os touchdowns do time no jogo foram corridos. Ninguém lançou um touchdown. Eu nunca tinha visto isso também. Outra curiosidade também é com relação à máquina de sexo do time. Sexo é quando você derruba o quarterback.
Não é sex machine do James Brown.
Não, é sexo de sacar o quarterback. O Dak Prescott foi atropelado, pisado e arrastado pelo Adrian Claiborne. O cara simplesmente derrubou... Eu perdi aqui o número no momento, mas eu sei que foi um número absurdo de sacks, pelo menos uns 3 assim, seguidos. Tanto é que o Twitter do time até mudou para sacks alguma coisa que eles colocaram lá durante o jogo, de tanto que o cara estava derrubando os adversários. O Matt Ryan do Atlanta Falcons se tornou o jogador mais jovem a atingir 40 mil jardas em passes na carreira, o que não quer adiantar nada, porque o time dele não ganha. O time dele é um fracassado. Mas tudo bem. Teve um recorde também do Patriots, do Giselo lá, só que agora eu não lembro qual foi.
Giselo.
É, mas a gente não gosta do Patriots, então a gente vai ignorar. Daqui a pouco vão estar sendo agredidos pelos torcedores do Patriots no Brasil, mas tudo bem. A NBA está lá, bonitona, com o outro meu time em Boston, o Boston Celtics chutando a bunda de todo mundo, 10 vitórias seguidas e contando, já temos um campeão também.
Ninguém aguenta o time do José.
Só para constar aqui... Eu tô alugando para torcer pro time que você estiver precisando aí nas ligas de vários esportes, porque o Cruzeiro já ganhou o brasileiro e ganhou a Copa do Brasil e abdicou do brasileiro. O New Orleans Saints vai ganhar a NFL esse ano. O Boston Celtics vai ganhar a NBA. Estou aí aceitando propostas.
Não vai muito não, gente. Não vai dar muito certo não.
Que isso, cara. Tá tudo sob controle. Agora nós vamos chegar no momento em que a gente para tudo que a gente está fazendo para ouvir Glauber, porque semana passada nós fomos alvejados com um esporte indiano que ninguém sabia que existia, então a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos de novo. Manda ver.
Pois é, na semana passada eu falei daquele esporte indiano que é uma mistura de pique-esconde, rouba-bandeira e não sei mais o quê. Um milhão de coisas. Agora eu vou falar de um esporte que junta futebol e basquete, e é um esporte holandês. O esporte se chama Korfbal mesmo que chama. Em português é C-O-R-F-E-B-O-L, Korfbal. Esse é o nome oficial mesmo do esporte. O esporte realmente existe, não é uma brincadeira que é levada a sério, não.
Eu, hein?
O esporte é muito simples. É uma equipe formada por 2 homens e 2 mulheres, necessariamente. E o objetivo do jogo é jogar com os pés a bola numa cesta de basquete. É só isso que é o jogo. Quem fizer isso mais vezes ganha o jogo.
Jogar com os pés numa cesta de basquete?
Você tem que chutar a bola numa cesta de basquete. Ah, não é fácil não, mas o cara faz bastante ponto, viu? Os jogos não terminam 0x0, não.
A gente já fez esse jabó alguma vez, a paradisíaca jabotinha.
Ah, já. A gente já brincou disso na educação física, com certeza.
É. Jogador profissional brinca disso aí.
Pois é, ué.
É mesmo.
Inclusive, educação física é uma das dos grandes locais de prática desse esporte, aqui no Brasil, inclusive. E acontece muito, é mais comum do que a gente pode imaginar, inclusive. Inclusive, eu vou falar de um torneio que aconteceu lá na Holanda. É o Semana Internacional de Corfibol de Stadskanaal.
De onde?
Stadskanaal.
Ó.
Canal com 2A no final. Stadskanaal, eu imagino que seja canal da cidade.
Então eu ia falar isso.
Principalmente na Holanda, provavelmente tem um canal importante lá passando nessa cidade.
Não é?
E nessa competição participou um time brasileiro, o time do Colégio Municipal do Sana. Então, esse time é lá de Saquarema, no Rio. O time do colégio foi lá disputar esse campeonato. E esse campeonato foi composto por 10 times, dentre eles seleções nacionais, ou seja, um time de colégio aqui do Brasil foi disputar um campeonato que tinha seleções disputando, lá na Holanda, de um esporte chamado corfibol.
Que isso?
Você vê que isso acontece aqui no Brasil, não é uma coisa totalmente fora da realidade brasileira. Porque se você comparar um esporte fácil praticar, você precisa de uma bola de futebol e de uma quadra poliesportiva que tem uma cesta de basquete lá e gente disposta a jogar, né, claro.
Pois é, a gente pode até tentar falar com o pessoal dessa escola, hein? Acho que dá jogo isso aí.
É legal. Esse campeonato aconteceu no final de semana repassado, sem ser o que acabou anteontem, domingo, o outro. Dentre os países, assim, era um time de cada país. E dentre os países, ó, pra você ver, eu vou passar essa relação de todos os países que mandaram time para esse negócio. O Brasil, com esse time do colégio lá de Saquarém, a Seleção Nacional da Colômbia, um time da Argentina, a Seleção Nacional da Eslováquia, a Seleção Nacional da Irlanda, a Irlanda que deu certo, no caso, segundo o Rodolfo, a Seleção Nacional de País de Gales, a Seleção Nacional da Escócia, um time da Inglaterra, um time da Alemanha e o time local lá do Stadskanaal, que é holandês. Você vê que tinha time do mundo inteiro, não, mas tinha da Europa inteira disputando assim, esse negócio, e tinha um time de um colégio de Saquarema disputando esse campeonato lá na Holanda.
Parece aquelas Copas Américas que tinha antigamente, que montava a seleção do estado e mandava para representar o Brasil.
É mais ou menos isso mesmo. Eu achei muito doida a história desse negócio. Aí, só para passar o resultado do campeonato.
Sim.
Quem ganhou foi o time da Inglaterra. E o nome do time é espetacular, que o time chama Hurricanes. Os Hurricanes da Inglaterra foram campeões. Eles ganharam a seleção da Eslováquia na final.
E quem os brasileiros terminaram em que posição?
Quem ficou com terceiro lugar foi a Escócia, ganhando do País de Gales na disputa. O Brasil.
Escócia e País de Gales é treta, né?
Pois é, ué. Não foi fraco, não, rapaz.
Pois é, ué.
O time do Brasil ficou na primeira fase, como se esperar, mas. De toda forma, é um momento importantíssimo na história desses meninos que foram lá na Holanda disputar esse campeonato.
É lógico, eu ia ficar. Nossa, eu lá jogando qualquer esporte.
Qualquer coisa que eu fosse lá na Holanda, eu ficaria muito satisfeito, não precisa nem pra ir jogar um negócio desse.
Pois é.
Eu vou colocar os links, mas eu quero prepará-los que os links estão em holandês. Então.
Inclusive eu tenho que editar o de semana passada, que eu esqueci de botar o link lá. Eu vou colocá-lo.
Aliás, foi até bom você ter falado semana passada aqui de novo, para revivar, que eu não trouxe o resultado do torneio lá da Caxemira. Na semana que vem eu trago o resultado do torneio lá, como que terminou o torneio de Kibadinho na Caxemira.
É bom que a gente quer muito saber como é que ficou essa treta. Então, senhores, mais alguma coisa a acrescentar?
Não, só isso.
Celinho, você quer falar mais alguma coisa aí, lamuriar-se de alguma coisa?
Não, sem reclamações, claro.
Ah, melhor assim, fiquei feliz. Melhor. E você, Rodolfo?
Não, só acrescentando que eu também fiquei chateado pela eliminação da Itália, que eu acostumei muito, somente nos anos 2000, os grandes times da Inter, do Milan e da Juventus, e o 32 que eu uso no meu Twitter, você teve a mínima curiosidade de descobrir de onde é que veio?
Não. Suponho que seja a camisa do Inzaghi.
Não, é outro italiano, do Vieri, Christian Vieri. Ele usava 32 na Inter de Milão e tinha as duas comemorações mais marrentas da época do Win Eleven 8, 9, que uma ele mandava o seu adversário calar a boca e na outra ele colocava as duas mãos no ouvido para chamar a torcida.
Pois é, só para constar, o Celtic está ganhando mais um jogo nesse exato momento na NBA. Ou seja, entreguem as taças. Muito bem, terminamos aqui mais uma edição de StartCast. Todo mundo muito triste que o Buffon não vai para a Copa, mas a gente continua falando coisas muito legais. Então, vale a pena acessar o arroba blogstartsports no Twitter, o facebook.com/startsports e o blogstartsports.com.br. Quem quiser falar com a gente, o arroba grauberfm, o arroba marcelo_ma1, o arroba BrunoCSSantos e o arroba WikiR32. Estaremos por aqui e pelas redes também. Foi uma satisfação inenarrável estar com vocês mais uma vez. E com no clima de tchau Itália, vamos de novo encerrar com música, já que futebol na Copa do Mundo eles vão assistir só pela televisão. Um abraço, senhores, um abraço, galera, e até mais.
Falou, galera.
Um abraço, valeu.
Um abraço, pessoal. Até a próxima.